mensagem poderíamos deixar para os profissionais que estão hoje nas equipes de atenção domiciliar no Brasil a respeito do tema de monitoramento e pressa? Que mensagem vocês deixariam para eles?
Quem começa?
Andréia?
Eu acho que é tudo para a gestão e tanto para o trabalhador também. Porque quando a gente consegue monitorar, avaliar tanto o serviço como o usuário do seu serviço, você consegue construir um atendimento de qualidade. Então, hoje, quando você fala, ah, eu vou quebrar a cabeça fazendo avaliação do meu serviço, no meu caso, então, o que eu faço tudo manual, porque meu município não tem conectividade. Então, o que acontece? Hoje, a gente faz tudo isso manualmente, mas é essencial para a construção da gestão mesmo, porque a partir disso eu planejo como é que vai ser a construção dos próximos atendimentos. Então, a gente conta a equipe hoje, a gente ainda chama as equipes, começa a discutir sobre isso, nós fazemos isso mensalmente, essa roda de discussão, e aí consegue saber o que que para onde que a atenção domiciliar vai. Se ela precisa aparecer mais na rede, se ela precisa ir mais na UPA, se ela precisa atender mais ter uma construção de treinamento para um perfil de paciente que a gente não está acostumado a atender, porque a gente está tendo demanda deles. Então, é muito importante, além de que a gente tem que construir também a linha do serviço. Qual que é o perfil da atenção domiciliar hoje, de Contagem, por exemplo? Hoje a gente pensa em desospitalizar, mas a gente pensa também em cuidar de pacientes que necessitam, por exemplo, de cirurgia. Então, nós temos essas duas dinâmicas. Então, por isso que esse serviço, o tempo todo, a gente faz esse monitoramento, para saber, nós vamos crescer mais para o pré-operatório de pacientes, ou a gente vai crescer mais para o atendimento mesmo e a desóspita. Então, hoje a gente sabe que nós já temos um patamar de atendimento de pacientes clínicos, que a gente já tem o perfil desse paciente e hoje as equipes são mais capacitadas para atender esse perfil que está cada dia mais crônico e agudo. Então hoje as pessoas, além de ter esse perfil crônico, está se agudizando mais vezes. Então hoje, o que que a gente faz? Nós estamos trabalhando com as equipes mais isso, mais tecnologia para ser feita em domicílio, que atenda o paciente sem complicação. E também o pré-operatório, que é uma demanda grande do município hoje. E a partir disso, nós combinamos no atendimento pediátrico, que começou a crescer no município, e aí fomos nós também investir nessa área. Eu acho que a atenção domiciliar tem que ver o que acontece na sua rede para construir o perfil das suas equipes. Então, isso para mim é essencial.
Acho fundamental do processo de monitoramento e avaliação é ele fazer sentido para o processo de trabalho, né? Acho que de nada adianta ser um manual que fique na parede com resultados e indicadores que não servem para olhar e ver, tanto no processo mais específico do cuidado, né? Avaliar se determinada cobertura que eu estou utilizando para uma ferida está tendo qual resultado, se eu preciso modificar, se eu preciso fazer uma outra intervenção, quanto do processo de gestão. Eu fiquei lembrando um pouco aqui um dado que a gente sempre se questiona, né, uma informação que a gente tem hoje, que é a origem do usuário que está no serviço de atenção domiciliar, né, se ele veio da unidade básica, se ele veio do hospital, se ele veio de uma UPA. Bom, enfim, ele em si é um dado, mas o quanto a gente precisa ir além e olhar além dessa questão da origem para entender que tipo de usuário é esse, né? Eu sei que ele está vindo da unidade básica, mas que tipo de necessidade ele tem para ter chegado no SAD, né? É algo que a gente, por exemplo, é uma informação que a gente tem buscado qualificar para conseguir fazer de fato uma avaliação e não só ter um dado que é muito restrito à análise que a gente pode fazer. A gente utiliza, trabalha um pouco com ele, mas ainda é restrito. Então, eu acho que o fundamental é isso, é sempre se questionar, né, pensar qual que é a função, né, primeiro do SAD, né, do Serviço de Atenção Domiciliar, para ter as perguntas se a gente está conseguindo fazer colocá-lo, né, para atender a função que ele tem, e aí poder se perguntar que indicadores, que processo de avaliação eu preciso desenvolver para chegar nesse objetivo.
Bem, eu acho que as tarefas estão postas por André, né? Porque a pessoa que trouxe aqui o dado da realidade. Eu acho que já temos, como a gente diz, a gente tem muita coisa disponível e talvez não tenhamos ainda a capacidade de utilizá-las no cotidiano, achando que isso talvez dê trabalho e não seja muito útil. Mas eu recomendaria, por exemplo, para uma gestora como a André, eu acho que ela já tem, inclusive, indicadores para monitorar seu próprio processo de gestão. O uso do prontuário por um familiar cuidador, você nos disse, é um indicador, e é um indicador de não só da aceitação do serviço, como desta pessoa, né, ter se incorporado à equipe que cuida da pessoa, da família dele. Então, isso é um elemento que, se você sistematizar este acompanhamento, não de todos os 280 mensais pacientes, usuários que são incluídos no seu serviço, mas daqueles que você considerar mais, por exemplo, mais diferenciados ou que requer mais atenção, que tal pegar dois, três, né? E fazer este acompanhamento, aí a gestora vai ficar de olho nisso, né? Também acompanhando. Agora, o mais importante é também a sistematização dessa informação, porque olha o que é que vocês estão dizendo aqui. Existem as informações são coletadas porque o programa necessita, essa informação é sistematizada ou ainda de forma manual, como é o seu caso, ou via, né, instrumentos da internet, etc e tal, só que a gente não interpreta isso para aquele nosso serviço, aquele nosso programa, e mais importante ainda é socializar essa sistematização, quer dizer, discutir no dia que, uma vez no mês que temos uma reunião da equipe, é preciso discutir esse elemento que está acontecendo, né? E o que, que ele significa no nosso trabalho e o que, que nós precisamos aprimorar. Então, assim, para quem está na gestão do programa de atenção domiciliar, eu acho que esse é um bom começo. Eu acho que a Andrea trouxe aqui uma informação que pode servir muito para monitorar a gestão. A aceitação deste programa pela família é um grande indicador da sua capacidade de gestão, né? Da qualidade do programa que você está lá ofertando às pessoas. Para quem trabalha, né, eu acho que se nós temos um programa de atenção domiciliar, isso tem uma particularidade que os profissionais da saúde precisam entender e aceitar. Quer dizer, é a casa, não é nem mais o hospital, na UPA, na unidade básica de saúde. É a casa daquela pessoa, né? O lugar onde esse serviço é prestado é a casa. Sem aquelas pessoas incorporadas à equipe, este serviço terá um limite muito grande, né? Inclusive, o grande risco de você separar aquilo que André chamou do vínculo, né? Separar e distanciar, inclusive, aquela pessoa que tem um problema de saúde dos seus próprios familiares, e porque a pressão e a convivência nesse cotidiano torna ainda mais difícil, né, essa aceitação e essa, digamos, capacidade de lidar com uma situação. Já agora, não apenas mais como familiar, mas como alguém incorporado a uma equipe de saúde, como um trabalho, né? A gente não está pagando por isso, mas isso é um trabalho. E é muito interessante. Então, eu acho que talvez para as equipes, para quem trabalha na atenção domiciliar, o grande dado é que tal se a gente pudesse selecionar algo que fosse monitorável de interesse desta equipe, né? E aí eu acho que a cada tipo de usuário, a cada problema que a gente se confronta no cotidiano, a escolha vai ser inserida naquele contexto. Eu acho que são duas coisas que, né, desenvolveríamos nossas capacidades, não apenas técnicas, facilitadas, mas eu acho que é da construção, inclusive, de um vínculo com essas pessoas, porque eu acho que isso é a grande chave do sucesso da atenção domiciliar, né? Que é muito mais difícil do que trabalhar no hospital. Diga-se de passagem. Eu creio que esse é um grande desafio. É um serviço de altíssima complexidade, inclusive uma complexidade que envolve, né, habilidades psíquicas, emocionais. E acho que a gente podia trabalhar com isso. E acho também, se me permitirem, que os gestores do programa, mesmo no âmbito do Ministério, das secretarias estaduais, municipais, quer dizer, é preciso que a gente fortaleça a capacidade desses profissionais para trabalhar nisso. Ele é um serviço extremamente sofisticado, né? E do ponto de vista da avaliação, eu acho que o Brasil só não avançou ainda mais porque nós, gestores, né, da coisa pública, não investimos na curiosidade daqueles que estão ali trabalhando em desafios tão tão imensos como a atenção domiciliar.
E de verem o resultado do próprio trabalho.
Do próprio trabalho. Fazer trabalho, sentido, né? Fazer porque sentido, a gente preenche muita informação, sim, mas a gente nunca sabe para que ela serve. Que sistematização se faz dela, que resultado ela nos indica, né? É preciso isso e comunicar esses resultados. Pode ser uma interpretação simples, não importa. Precisamos começar,
Agradeço muito a participação de vocês nessa conversa, e pude, compreender e concluir nesse debate que monitoramento e avaliação hoje na atenção domiciliar, na rede de saúde do SUS, apresenta desafios, mas também apresenta muitas possibilidades, e pode ser tomado, então, como importante processo para qualificar a atenção domiciliar no Brasil.